Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Bom, hoje nós vamos falar ainda dentro do tema de Manaus da Borracha. Vamos comentar um pouco sobre a economia da borracha impondo uma nova arquitetura. Vamos comentar sobre o benefício, né? As obras de embelezamento da cidade, como construção de jardins, alamedas, enfim. Tudo aquilo que foi construído na época desse tal embelezamento da cidade. A riqueza pública, oriunda dos tributos, foi também aplicada no reordenamento urbano com a construção de ricos edifícios públicos, aberturas e pavimentação de ruas, avenidas, parques, praças e passeios públicos. As obras de embelezamento da cidade, com a construção de jardins, alamedas e bulevares, garantiu a higienização e diversificação do espaço, criando novas áreas urbanas de lazer que se beneficiariam largamente, primeiro com a iluminação a gás e depois com a luz elétrica, que prolongava o tempo da sociabilidade urbana para além do pôr do sol. Essa riqueza, tributo gerado pela economia oriunda da borracha e aplicada no ordenamento urbano da cidade, é um dos indicativos que sustentam a hipótese de que houve influência das atividades econômicas no traçado e na forma urbana da cidade. Fortunas foram acumuladas e o excedente gerado foi aplicado principalmente em melhorias urbanas nas capitais Belém e Manaus, na construção de edifícios públicos e privados e na criação de equipamentos e serviços urbanos. Os melhoramentos visavam apoiar a economia capitalista em expansão, com grandes investimentos que tinham por fim não apenas destacar o aspecto visual da cidade, aformoseamento, como também a adoção de uma série de melhorias urbanas, dentre as quais a implantação dos serviços de transporte por bondes movido à eletricidade, de que Manaus precocemente pôde dispor, numa época em que raras eram as utilizações desses veículos, até ritmo local, garantindo as condições para interligações das áreas em expansão da cidade. Manaus foi dotada de profundas transformações em seu terreno. Alguns autores afirmam que, embora o intervalo entre 1892 e 1896 tenha sido curto em escala temporal, foi o de maior intensidade, já que as divisas geradas com o apogeu da borracha impulsionaram a efetivação de inúmeros projetos urbanísticos, alterando significativamente a estrutura urbana de Manaus. Assim, de 1892 a 1900 foi o período de uma época denominada como Belle Époque, o de maior progresso econômico que a Amazônia já viveu e aqui é intensificado como a era Eduardo Ribeiro. Foi a escala de tempo em que se fez sentir nitidamente diversas obras públicas inseridas na política de embelezamento, já que o progresso e a modernidade pareciam fatores indissolúveis e passavam a ter um lugar destacado nos discursos e relatórios dos administradores. Tentava-se atualizar o padrão de civilização e consumiu-se as últimas novidades lançadas pelo comércio e pela indústria, almejando-se atingir um estágio de progresso compatível com a noção de modernidade. O primeiro grande surto urbano, forjado pela economia da borracha, impôs a sua arquitetura, os seus símbolos, as suas representações históricas, que até hoje residem, passando a impressão da homogeneidade de seu tempo histórico. Essas alterações da estrutura urbana da cidade, devido aos lucros gerados no apogeu da borracha, vêm na direção da hipótese levantada nesse trabalho. Entre 1880 e 1913, a fase áurea da borracha, Manaus teve a sua arrecadação nunca antes orçada. Nesse período, começaram a ser construídos edifícios monumentais como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, o Palácio Rio Negro, a Biblioteca Pública, a Alfândega, a penitenciária, o mercado Adolfo Lisboa e as instalações do Porto Flutuante. Tudo isso na justificativa de transformar Manaus na Paris dos Trópicos, pois a França era visto como modelo pela elite manauara. Como já mencionado, o modelo de inspiração foi a Europa, especificamente Paris, com seus bulevares, pontes de ferro, mercados, calçamentos, os grandes magazines, cuja reforma foi empreendida pelo barão de Haussmann. Neste contexto, dizem que Manaus atingiu pela primeira vez um alto patamar do seu desenvolvimento econômico na segunda metade do século XIX e início do século XX, acompanhado de grande produção de edifícios, cujas construções refletiu preocupações e ótimos resultados referentes à qualidade e linguagem arquitetônica. Alguns autores destacam que foram construídos basicamente 6 categorias de edifícios: os de cunho religiosos, os administrativos e de serviços, os de uso militar, os comerciais, os vinculados aos detentores dos meios de produção, aí se enquadram as habitações, clubes, teatros, e os vinculados à força de trabalho, em geral habitações e pequeno comércio. São representativas das 5 primeiras categorias as construções luxuosas, muitas delas atingindo características de monumentalidade. São representativas da 6ª categoria os edifícios singelos, com linguagem que se consagrou mediante a absorção dos elementos gramaticais da arquitetura das 5 primeiras. Portanto, o meio urbano de Manaus nasceu e adquiriu a sua forma de maneira perfeitamente integrada e útil ao modo de produção e à estratificação social, constituindo-se palco perfeito das relações e contradições então existentes. Pois é, chegamos mais uma vez ao final de um episódio. Desta vez falando da economia da borracha, impondo uma nova arquitetura aí na cidade de Manaus, né? Mostrando aí a riqueza pública oriunda dos tributos que foi aplicada no reordenamento urbano, como construção de ricos edifícios públicos, aberturas e pavimentações de ruas, avenidas, enfim, uma série de obras que foi feita nessa época. Falar de Manaus nessa época é sempre muito interessante. Manaus da borracha. Mas hoje chegamos ao final. Esse episódio de hoje foi feito com base nos seguintes autores: José Aldemir Oliveira, Shellen Fisch Lemos, Oliveira e Magalhães, Otônio Mesquita, Costa Júnior e Nogueira, Ediné Mascarenhas, Luiz Balcar Pinheiro e Costa e Silva Filho. E só para lembrar que todo sábado é dia de urbanismo no podcast. Então, no próximo sábado, teremos uma entrevista com um profissional da área. Um grande abraço a todos e até lá!